Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, um programa que você sabe muito bem, sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, para a gente analisar os principais fatos políticos do dia. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, sextamos por aqui, comigo, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino e Jorge Serrão. Vamos nessa, gente? Vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos parciais o orçamento de 2021. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter decisão que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial nos processos contra o ex-presidente Lula. O 3 em 1 também destaca que o estado de São Paulo registra queda conjunta nos indicadores de novos casos, óbitos e novas internações por Covid-19 pela primeira vez em 2 meses. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a sua participação para a gente é fundamental, respondendo à pergunta do dia que a gente criou hoje. Você concorda com a posição do Supremo Tribunal Federal de manter a decisão que julgou Moro parcial? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E você que está por aí no Twitter também querendo participar, nossa hashtag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, estamos por aqui. O 3 em 1 está no ar. 3 em 1. 3 em 1. Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira com vetos parciais a lei orçamentária de 2021 que define os gastos e estima as receitas do governo federal para o ano. A negociação entre o governo e o Congresso foi marcada pelas discordâncias sobre o aumento de emendas parlamentares e a redução de gastos obrigatórios. Para solucionar o problema, Bolsonaro fez um ajuste de 29 bilhões de reais de duas formas. O presidente vetou 19,8 bilhões de reais que seriam usados em emenda parlamentar e também verbas dos ministérios e bloqueou uma parcela de 9,3 bilhões de reais das despesas previstas para este ano em vários órgãos federais. Com corte de 2,7 bilhões de reais, o Ministério da Educação foi a pasta mais atingida, seguida pelo Ministério da Economia, com bloqueio de 1,4 bilhão de reais. Está aí o orçamento finalmente, né, gente? Foi um verdadeiro parto isso. A gente discutiu bastante aqui no 3 em 1 ao longo desses meses todos. Estamos aí no final de abril, mas o orçamento finalmente saiu. Serrão, eu quero que você analise. Você acha que foram bons os vetos, ruins, enfim?
É, foi o orçamento pragmático, né? Orçamento, todo mundo diz e fala que é uma peça de ficção, orçamento público. E esse orçamento, ele teve uma característica curiosa. Ele teve que fazer uma conta de chegada entre o déficit público que tinha que ser mantido, não foi nem aumentado nem diminuído, e o agrado aos parlamentares que tinham emendas demais ali colocadas em valor alto no ano pré-eleitoral. Então, o governo teve que fazer esse ajuste e fez. Foi pragmático, não tinha outra saída. Agora é curioso, né, que a execução do orçamento é que vai ser o ponto mais importante. E a execução depende da arrecadação. E a arrecadação, aí vem o detalhe curioso. A arrecadação, embora estejamos em tempos de crise, ela está batendo recorde. A última informação do mês de março indicou um aumento recorde da arrecadação federal, 139,4 bilhões. Ou seja, o Covidão parece que não mexeu na capacidade que a nossa máquina pública brasileira tem de faturar, de tomar recursos da sociedade. Mas, na hora de gastar, é que a gente vai ter que avaliar se esses gastos serão realmente de qualidade. Essas áreas, algumas áreas do orçamento que ficaram sem atendimento ou que vai faltar dinheiro para elas, exemplo de bolsas de estudo para estudantes universitários, isso aí pode ser afetado. E a questão do censo, que para mim é a questão mais grave, deveria ter tido uma prioridade econômica para a realização do censo, que talvez não ocorra esse ano, ocorra no ano que vem, com um novo orçamento, mas esse foi um ponto ruim deste orçamento que foi aprovado. Agora, vamos ver, porque orçamento, a questão é como ele vai ser executado. Então, até o fim do ano pode haver e haverá remanejamentos de recursos dentro do interesse político. Orçamento é isso.
Constantino, foi o possível?
Foi o possível e o Congresso sai menor, né? Eu acho que a negociação feita pelo governo é aquela que você faz diante de uma arma apontada para sua cabeça, né? Uma situação de refém. Então, não existe almoço grátis, o cobertor é curto, todo mundo sabe. Estamos em época de pandemia, né? Afinal, só se fala nisso, só se foca nisso. E isso fez com que bilhões e bilhões de recursos fossem mobilizados para atender a essas demandas voltadas para uma situação de guerra, que é a pandemia. Aí, ao mesmo tempo, né, vai lá e todo mundo começa a reclamar quando corta de algum lugar. Né? Ah, cortou do MEC, isso não prioriza a educação. Eu chego lá já, né? Mas as emendas parlamentares era isso, era uma questão de governabilidade. Né? Ou aprova, ou veta e não tem mais governo. Né? Então, é uma negociação diante da ponta de uma arma. Né? O Congresso sai cada vez menor nessa história, porque, além de tudo, explora politicamente a pandemia para fazer, nesse momento, uma CPI cujo foco inicial não fosse o esforço do senador Girão. Era só atacar o governo federal, nem olhar estados e municípios ia, né? Então, realmente, atravancando aí as reformas necessárias e tudo mais. Então, mostra que, pelo menos, uma boa parte ali do Congresso não está nem um pouco interessada, de fato, com as agendas que interessam ao país. Né? Sobre a questão do MEC, só um ponto muito rápido, né? É uma das pastas que mais recursos tem. Então é óbvio que tem que tirar dessas pastas. Não adianta você cortar ali da pesca, do turismo, né? Então é óbvio que você vai ter que cortar das pastas que têm muitos recursos. Agora, estamos em tempos de aulas suspensas, muitas aulas suspensas, durante meses e meses, e com apoio de muitos educadores, né? Sindicatos, professores e até ONGs, né? Todos pela Educação, por exemplo, da Priscila Cruz, está lá, até a deputada Tabata Amaral também, né? Entendendo que não é o momento de voltar às aulas e tudo mais. E aí reclama, né, nas redes sociais, que o governo não prioriza a educação. Que aumento de verba para professor que está em casa é um negócio um pouco esquisito. Mas a notícia que realmente deveria chocar é essa aqui, ó. Só 2% das instituições de ensino superior tem nota máxima em avaliação do MEC. Temos que perguntar sempre qual educação também, né? Porque essa que temos hoje é lamentável e sofrível.
Amanda Klein, você acha que o Congresso colocou uma arma na cabeça do presidente da República ou não?
Paulo, eu acho que o orçamento é um instrumento de poder e deixa claro exatamente as prioridades dos políticos em geral, isso inclui governo e Congresso. E fica muito claro que entre essas prioridades não estão ciência, educação, meio ambiente, saúde, muitas vezes, pelo menos é o que a gente vê pela peça orçamentária. Quando a gente vai olhar ali no detalhe, os cortes, O Ministério da Educação, por exemplo, sofreu duas vezes. Primeiro, vetadas despesas de 1,2 bilhão de reais em programas como universidades, institutos federais, justamente instituições que produzem conhecimento e fazem pesquisa. Então, essas despesas, esses investimentos não voltam mesmo. E depois tiveram bloqueadas despesas de 2,7 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais. Eu conversei, inclusive, como citou aí o Constantino, com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, para saber quais programas exatamente sofreriam esses cortes. Ela me disse o seguinte: vai prejudicar principalmente as políticas que já estavam em fase, em processo de desidratação, e ela citou escolas em tempo integral, que obviamente é importantíssimo para deixar, evitar a evasão escolar e permitir que as crianças, muitas vezes vulneráveis, passem mais tempo na escola do que em casa ou nas ruas, né? O programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular e o SAEB, que é um programa importante de avaliação da qualidade do ensino. Então, todos esses sofrerão cortes e também devem sofrer cortes o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e bolsas de formação. Aí eu perguntei à Priscila se esse processo de desidratação, por exemplo, havia acontecido em governos anteriores. E ela me disse que não, que no governo Temer, por exemplo, sob os ex-ministros Mendonça e Rossielli, da educação, houve aumento de investimentos nessas áreas. Então, a gente vê que isso é uma coisa principalmente localizada, pontual, agora nesse governo. Também foram vetados mais de 2 bilhões de reais na saúde em plena pandemia e justamente para ações de pesquisa e desenvolvimento, né, sistemas tecnológicos e até construções da sede da Fiocruz. O Ministério do Meio Ambiente, que ontem foi objeto do discurso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima, tem o menor orçamento desde o início do século, né? Nos últimos 21 anos, ele prometeu duplicar os recursos, as verbas para fiscalização, né, para o IBAMA e para o ICMBio. Mesmo se ele fizer isso, dificilmente vai conseguir recompor as perdas recentes. E talvez o pior de tudo, como citou o Serrão, eu não posso deixar de fazer coro a isso, seja a suspensão do censo, né, que é feito a cada 10 anos e traz informações importantíssimas, fundamentais para a gente saber, para a gente ter uma radiografia apurada da sociedade, né? Quem são os brasileiros, quantos são, como vivem, hábitos, consumo, renda, emprego, saúde, enfim, uma série de coisas, e é essa radiografia que é usada para desenhar e desenvolver políticas públicas, decidir para onde serão destinados recursos, para quais estados, municípios, onde é que é preciso construir escola, creche, onde é preciso construir hospital. Então a gente sofre um apagão numa série de áreas que são nevrálgicas, que são importantíssimas para o funcionamento do Estado, para o funcionamento do poder público. Aí, notadamente, isso tem a ver também com o pouco apreço que esse governo tem justamente por essas áreas de conhecimento, de ciência, de educação, de saúde e de meio ambiente. Enfim, é uma laxa.
Constantino pedindo a palavra.
Eu pedi a palavra só, já que eu e a Amanda mencionamos a Priscila, né, Cruz, da ONG Todos pela Educação. Eu quero só, para o nosso ouvinte aqui, por uma questão de esclarecimento, mostrar qual é o tweet que ela tem fixado na página dela. E aí podem avaliar a grande imparcialidade da análise que ela fez desse orçamento. Quem é pela vida, pela educação, pela economia, pela democracia, por melhores empregos e mais renda, pelo meio ambiente, pelo Brasil, é necessariamente anti-Bolsonaro. Pode até não saber, mas é. Se não sabe, precisa ser avisado. É, talvez algumas pessoas precisem ser avisadas de que falam muito em prol da educação, mas defendem, na verdade, por exemplo, suspensão de aulas que estão prejudicando bastante os próprios alunos.
Amanda, quer comentar?
Bom, o governo que teve Abraham Weintraub como ministro da Educação, agora tem Milton Ribeiro, que é um ministro completamente apagado, que nunca teve educação entre as prioridades. Eu, de fato, se presidisse e trabalhasse numa ONG que se chama Todos pela Educação, também seria frontalmente contra o governo. O que esse governo faz ou fez pela educação? Quais são as políticas públicas de melhoria, de desenvolvimento? Um governo que queria votar contra o Fundeb, né? Quer dizer, realmente não dá para ser a favor.
É. E aí estaria com saudade do Cid Gomes, talvez, né? Ou de tanto a Luísio Mercadante, tantos outros que passaram pela pasta na era do PT, né?
Na verdade, ela citou o governo Temer. Eu até ressaltei aqui na minha declaração, ela falou que houve avanços e investimentos no governo dos ex-ministros, na pasta da educação, dos ex-ministros Mendonça e Rosselli. Foram os dois ministros da educação do governo Temer.
Fala, Serrão.
Nós temos que focar a nossa discussão no ponto que é mais grave sobre o orçamento, que é a execução orçamentária. Como efetivamente o dinheiro público é gasto no Brasil. Isso aí, lamentavelmente, é uma caixa preta. Continua sendo. Os políticos não ajudam a criar instrumentos de transparência que garantam, que possam demonstrar para a sociedade brasileira qual é a qualidade desse gasto público. Ao mesmo tempo, também não são criados, os políticos relutam em criar instrumentos diretos de fiscalização da população pela utilização do gasto público. Vou, por exemplo, bem clássico. Quanto custa um posto de saúde? Quanto custa uma escola? Qual é o gasto mensal que um aluno tem? Esses números ficam como estatísticas que não são disponibilizadas diretamente ao usuário, ao cidadão que está usando aquele serviço, para que ele possa cobrar. Na escola do meu filho, o dinheiro está sendo bem utilizado? Todo mundo consegue ver isso? Não consegue. No posto de saúde onde eu sou atendido, no hospital público onde eu sou atendido, eu consigo saber se aquele orçamento que aquele hospital público recebe, o dinheiro ali está sendo bem empregado? A gente não consegue saber. Por quê? Nós não temos instrumentos de fiscalização direta da sociedade e ficamos dependendo de quem? Dos intermediários, daqueles tribunais de contas, onde técnicos ganham super bem, onde conselheiros ganham salários maravilhosos e, no final das contas, acabam controlando coisa nenhuma. Acabam não identificando o mau uso desse dinheiro público ou, às vezes, se não o mau uso ou o uso criminoso, a baixa qualidade daquele gasto público.
Amanda, para a gente fechar.
Não, só para fazer um apontamento aqui, que é uma coisa muito difícil, mas você tem um orçamento que tem quase 95% das despesas obrigatórias, ou seja, um orçamento muito engessado, e aí fica todo mundo se digladiando, brigando por uma parcela ínfima, sei lá, de 5% ou mesmo de menos de 5% do orçamento, de fato é muito difícil. E é por isso que as reformas são tão urgentes. Se os grandes gastos do Estado, do governo, da União, são com previdência e depois com folha de pessoal, e você não tem uma reforma administrativa, né, que avança a passos lentos, fica muito difícil. É difícil você reduzir esses gastos, essas despesas obrigatórias. É inadmissível você ter juízes, desembargadores com contra-cheque superior a 100 mil reais e a gente fica brigando aqui por qualquer tostão a mais para educação, para programas básicos, para crianças vulneráveis, para crianças de escolas públicas. Então, esse que é o absurdo, né? A gente tem aqui uma arrecadação, o governo deixa de arrecadar, saiu hoje no Estadão, 365 bilhões de reais com desonerações, com reduções de impostos. Isso precisa ser discutido, isso era uma promessa do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, rever essas desonerações setoriais, isso tudo precisa ser discutido pela política. É por isso que é tão difícil que esse dinheiro chegue na ponta, a quem realmente precisa.
Tá aplaudindo, Constantino? Só porque hoje é sexta.
Oh, né? Finalmente, sexta-feira, eu concordo com a Amanda, né? O ministro Paulo Guedes tem essa bandeira de desvincular, né? Desengessar esse orçamento todo carimbado, né? E por trás disso está uma hipertrofia estatal, né? Uma hipertrofia estatal justamente da mentalidade de quem acha que o Estado vai resolver todos os problemas do Brasil. Nós precisamos de uma redução drástica do escopo do Estado para que ele possa focar naquilo que realmente interessa. O problema é combinar com os russos, né? No caso, o Congresso.
Muito bem, gente. Deixa eu girar o assunto aqui no nosso programa, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria para manter a decisão da segunda turma da corte que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial nos processos contra o ex-presidente Lula, hein? O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio Melo e será retomado depois que o magistrado devolver o processo e uma nova data for definida pelo presidente da corte, o ministro Luiz Fux. No momento da interrupção, 7 ministros haviam votado pela manutenção da decisão da segunda turma. Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. 2 ministros divergiram, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. A sessão de ontem foi marcada pelo bate-boca entre Barroso e Lewandowski. Vamos acompanhar.
A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas
provas. Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia.
Mas é produto de crime, ministro.
Por quê? Porque
os... Então, o crime compensa para Vossa Excelência.
Milhões de desempregados que esta operação causou.
Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção?
Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer a colação, a baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção.
Faltam os votos de Marco Aurélio Melo e também do presidente Luiz Fux. Confesso para vocês que ontem me senti representado pelo Luiz Fux e por muitas vezes vi as nossas imagens de discussões aqui sendo traduzidas ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, ô Constantino, me fala uma coisa, cara. O Lewandowski está dizendo que o problema não é a corrupção, mas também não é o combate à corrupção. Qual que é o problema, Constantino?
Paulo, eu até gosto que você se compare ao Fux nesse caso, mas me chamou de barraqueiro, né? Porque eu não sou barraqueiro que nem esses ministros aí do Supremo, né? O voto do Lewandowski foi uma aberração jurídica, né? Em todos os sentidos. De novo, né? Ainda tem gente que tenta manter o verniz de que esse Supremo é uma corte constitucional que dá algum valor para a Constituição. Não tem nada a ver com isso. Olha os discursos, né? Ah, o combate à corrupção, a Lava Jato causou desemprego, que é uma narrativa do Lula, né? Aliás, amigo de família, né? Do próprio Lewandowski, que não é suspeito, mas o Moro é suspeito, né? A questão das provas ilícitas é mais aberrante ainda, né? O Lewandowski disse que foram amplamente divulgadas, sendo que foi uma decisão dele mesmo, né? Divulgar, e não necessariamente contestadas. Quer dizer, é um negócio de louco, né? Assim, o Brasil não é para amadores e não é para gente decente. Né, cada vez menos, porque é dominado por gente assim, né, como o próprio ministro Lewandowski. Tudo isso é um show de horrores. Agora, o que está por trás? Né? Muita gente está vendendo a ideia de que o Lula é um cara de centro. Reinaldo Azevedo, na Folha, já fez isso. A própria Folha hoje trouxe o ex-ministro do Lula, o Maris Guia, dizendo que o Lula é de centro e que o empresariado tem preconceito, né? Tadinho, né? Uma vítima, pobre coitado, né? E estão muitos tentando vender, então, que o Lula é um sujeito de centro. Ele só tem uma coisa de centro, o Lula. É aquele PowerPoint do Dallagnol. Ele é o centro dessa organização criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro e está tentando de tudo, todas as formas, voltar. É disso que se trata, né? E nada mais. E qualquer outra coisa é narrativa de quem, de alguma forma, é cúmplice. E eu, no caso, tentaria seguir o dinheiro para achar alguma justificativa. Né? Porque é defender o indefensável. Eu quero fechar aqui com a análise do respeitado jornalista Guzzo, né? Numa coluna da Gazeta do Povo. A única coisa que aconteceu de fato no mundo das realidades, o resto é narrativa, né? De militante, é que os ministros do STF livraram o ex-presidente ilegalmente dos processos que estavam travando a sua carreira política. E dessa forma o transformaram no seu candidato pessoal à presidência da República. Acabou, essa é a síntese perfeita do que vimos ontem. Qualquer outra coisa, repito, é narrativa de militante petista.
Amanda Klein, eu quero saber a sua opinião.
Olha, quando se trata de Lula, eu até concordo com o Constantino, o Supremo Tribunal Federal age sim como uma corte política, age muitas vezes, mas age principalmente quando na capa desse processo aparece o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu fiz essa pergunta para vários juristas, né? Eu falei, o que ficou de ontem, depois dessa decisão, e aí juntando tudo, né? Suspeição de Moro, incompetência da vara de Curitiba, é a impunidade que fica, o sentimento de impunidade, ou é a restauração do devido processo legal? E eu juntei algumas respostas que me fizeram sentido, que eu acho que vale a pena eu ressaltar, né? E o professor Rubens Gleiser, da Fundação Getúlio Vargas, que estuda profundamente o Supremo Tribunal Federal, ele falou assim que ele fez um filme, né, do Supremo nos últimos anos de Lava Jato. Ele falou entre 2016 e 2018 foram decisões do Supremo que basicamente prejudicaram o ex-presidente Lula, e aí a gente cita algumas, né? Primeira vez foi para barrar, foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes para barrar a posse do Lula como ministro da Casa Civil, da presidente Dilma, vocês lembram disso? Aí teve uma outra vez que foi para barrar uma entrevista do Lula em 2018, no final de 2018, foi a primeira vez que o ministro do Supremo cassou a decisão de outro, né? O Toffoli cassou a decisão do Lewandowski para autorizar essa entrevista à Folha de São Paulo, essa decisão foi cassada, não foi dada a entrevista. Você também teve todos os casos de idas e vindas com a prisão após segunda instância. A Rosa Weber disse que se tivesse pautado em abril de 2018 a DPF sobre a prisão após segunda instância, ela teria votado contra. Mas como foi pautado o HC, o habeas corpus do Lula, ela acabou votando a favor, formou a maioria e o ex-presidente Lula foi preso. Então, qual foi o grande problema dessa decisão de ontem, principalmente, né? O lapso temporal, porque depois disso o Supremo começou a tomar decisões contra a Lava Jato que acabaram favorecendo o ex-presidente Lula e culminou o auge, foi ontem, com a suspeição e a incompetência de Curitiba. Então, esse lapso temporal é que deixa esse gosto tão amargo na boca. A incompetência da vara de Curitiba, ela sempre foi muito apontada, fartamente apontada por críticos da Lava Jato, por muitos advogados, que aquela não seria a vara competente. Por que o Supremo Tribunal Federal não tomou essa decisão ontem, antes? Né? Então, Lula cumpriu 580 dias preso, o processo eleitoral mudou completamente e agora corre-se o risco de prescrição. Então, acabou prejudicando absolutamente todo mundo, interferiu no cenário eleitoral do Brasil. Então, fica mesmo esse gosto amargo na boca de você não saber, de você não ter as respostas certas do Supremo, porque ora ele joga de um lado e ora joga do outro.
Muito bem, meu querido Serrão, você acha que vai aparecer na história próxima do Brasil aí no futuro juízes, procuradores que estarão dispostos a enfrentar o sistema depois de tudo isso que a gente está vendo acontecer? Você acha realmente que vão existir homens e mulheres que queiram enfrentar o establishment e a corrupção? Ou você acha que não tem como?
Olha, é uma necessidade que isso aconteça, né? No tempo do nazismo, havia uma expressão muito bacana para lembrar, depois do Terceiro Reich, que havia juízes, existem juízes em Berlim. Em Brasília, existem? É, existem. Mas eles estão agindo como magistrados? Essa é a grande questão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou trazendo de volta, tirando Lula da cadeia, da condenação e para a liberdade de voltar a concorrer, a disputar uma eleição, ela não é grave por essa questão. Ela é grave porque o Supremo Tribunal Federal passou por cima das três instâncias da justiça, a 13ª Vara Federal de Curitiba, a turma que votou a favor do que Curitiba decidiu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça, que também ratificou as decisões de Curitiba e de Porto Alegre, que confirmaram as condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, esse é o ponto grave. Essa é a questão assustadora. O Supremo passou por cima das outras instâncias judiciais, sendo que no Brasil não existe quarta instância judicial. Houve uma invencionista nesse caso. Outro ponto também grave, que tem que ser lembrado. Esse caso não era para ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata de um caso eminentemente constitucional, e sim de um caso criminal. O Supremo virou, de maneira indevida, um tribunal criminal. Mas por que isso aconteceu? Ah, o erro originário chama-se foro privilegiado, essa porcaria que já deveria ter acabado no Brasil, mas que os políticos, como precisam se proteger, não deixam isso acabar.
Constantino pediu a palavra?
Pedi, eu concordo com isso que o Serrão disse, é importante sim, mas só sobre a narrativa, o argumento da Amanda, né? É uma narrativa criada por muitos defensores, de alguma forma, do PT e que são críticos da Lava Jato, de que o problema foi lá atrás, que agora o Supremo estaria reparando os erros lá de trás. Né? Isso não se sustenta por 2 segundos de reflexão, né? E eu quero só chamar a atenção do nosso ouvinte aqui para o absurdo da decisão de ontem. Atentem para isso. O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito, o que já é, cá entre nós, bem bizarro, né? Mas ainda mais por esses ministros que são eles suspeitos para julgarem qualquer coisa que diz respeito ao Lula. Mas o Moro foi considerado suspeito de um julgamento que foi considerado inválido. Isso não é uma questão de reparar, de problemas do passado ou de lapso temporal que causa estranheza, né? O timing é oportuno e a gente sabe exatamente o motivo.
Ô Constantino, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que foi um erro o Moro ter entrado no governo?
Sim, sim.
Deu mais narrativa, você acha? Criou uma narrativa que poderia não existir. Amanda, quero te ouvir também, querida.
Só para corrigir uma informação, eu não disse que o Supremo errou ou não errou, ou errou antes e não erra agora. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Supremo agiu politicamente desde o início, só que com uma diferença, que quando essas decisões prejudicavam Lula e o PT, eram aplaudidos por outro lado, provavelmente eram aplaudidas pelo Constantino. E agora que o Supremo age de alguma forma para beneficiar, porque a consequência das decisões que ele tomou, obviamente, é beneficiar o Lula, restituir os direitos eleitorais, políticos dele, então esse mesmo Supremo é condenado e criticado. O que eu quero dizer, a minha narrativa, para usar uma palavra do Constantino, é só para dizer que esse Supremo Tribunal Federal sempre agiu politicamente quando o caso se refere a Luiz Inácio Lula da Silva. Foi assim no começo da Lava Jato, de 2016 e a 2018, e é assim novamente agora. Isso tem uma repercussão enorme no cenário eleitoral. E outra coisa, até para citar um artigo brilhante do jurista Joaquim Falcão, que está hoje no estado de São Paulo, uma série de perguntas ficam no ar. Afinal de contas, houve corrupção? Cadê o dinheiro? Quem roubou? Quanto? Então, essas perguntas deixam de ser respondidas pelo Supremo Tribunal Federal, porque por uma questão processual, né, ele acaba...
Você tem dúvida se houve corrupção no caso do Lula, Amanda? Você tem alguma dúvida?
Não foi isso que eu disse, Constantino. Eu só estou dizendo que ao reformar essa decisão, a sociedade fica sem essas respostas, né? Então, aqui, são questões substantivas.
Não, talvez corrupção, os jornalistas.
Quem será
a sociedade
punido?
Sabe a resposta.
Na prática, Constantino, quando você anula as condenações e isso volta para a estaca zero, eu não estou dizendo que o Lula é inocente ou que ele não cometeu crime.
Todo mundo sabe que foi uma filigrana jurídica. Todo mundo sabe que foi um
juridicamente, juridicamente, ele não é mais culpado, tanto que ele pode concorrer nas eleições de 2022. Se essas condenações dele foram anuladas...
Ele tem amigos supremos, mas as provas estão todas no documento.
A gente está falando a mesma coisa, querido. A gente está falando a mesma coisa. Não estou discordando de você.
Não sei, tenho certeza.
Não, eu só estou querendo... Eu só estou querendo dizer que o Supremo, ao anular essas condenações, ele deixa de dar respostas substantivas à população brasileira. As respostas que realmente importam, que são as respostas, como Joaquim Falcão citou no artigo dele, sobre a corrupção, né? Quando, como...
Ah, sim, ele mandou de volta, né?
Ele se atenta a questões processuais. Não que essas questões processuais não sejam importantes, mas se elas tivessem sido definidas lá atrás, se o Supremo tivesse debruçado sobre essa questão da competência de Curitiba, por exemplo, lá atrás, o processo poderia ter continuado em outra vara e não correria o risco de prescrição. Por exemplo, o lapso temporal nesse caso é importante porque você... Primeiro porque você tem... O Lula passou 580 dias na cadeia. E depois, porque você tem o risco de prescrição. Então, para os dois lados, ela não é justa. É isso que eu quero dizer.
Não, ela só não é justa para a sociedade que quer combater a corrupção e, portanto, um corrupto da marca de um Lula, né, que tem amigos supremos. Ela só não é justa nesse sentido, né? O problema está no que foi feito agora, né? Isso está muito claro para toda a sociedade brasileira. Nós vamos ver, inclusive, na resposta da pesquisa da Jovem Pan aqui com a nossa audiência. Eu tenho certeza que vai ser bem acachapante o resultado.
Mas se você for olhar para as pesquisas da sociedade, né, Constantino, hoje mesmo foi divulgada uma pesquisa exame ideia Big Data, e você vê que o Lula aparece pela primeira vez nessa pesquisa numericamente à frente do Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, quer dizer, é uma pessoa que é competitiva no cenário eleitoral.
Tem
chances em 2022.
Sim, o Brasil tem muito maconheiro, muito traficante, muito bandido, muito socialista,
você tá
tem muito
todos
bandido.
Todos os eleitores do Lula são isso?
Todos não. Tem os que são enganados.
São pessoas que se beneficiaram do governo dele na época, que tem uma memória, uma nostalgia, uma memória boa do governo.
Sim, que por ignorância não entende que foi apesar do Lula e não por mérito dele.
Não.
É verdade.
Não.
Ou seja, são os ignorantes
e os safados. Você teve uma política de valorização do salário mínimo, de distribuição de renda, que é o Bolsa Família até hoje. Você teve um crescimento do país, que obviamente se beneficiou do boom de exportação de commodities, mas você teve a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe média. Então, você tem
que
melhorias
que
são muito factíveis.
Governo Dilma ou governo Lula também?
Que fazem
governo Dilma ou governo Lula?
Diferença na vida de uma pessoa. E aí, de fato, você teve um retrocesso grande no governo Dilma.
Muito bem, são 5 horas. São 5h33. A gente vai para um rápido intervalo comercial. O primeiro aqui do 3 em 1 desta sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Mike Bottini. Chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero Bottini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
O estado de São Paulo registrou nesta semana queda na média diária de novas mortes por Covid-19 pela primeira vez desde janeiro. No entanto, os valores diários de novas mortes continuam em patamar muito elevado, bem acima do que havia sido registrado em 2020. Nesta sexta-feira, a média móvel de mortes pela doença é de 621 por dia, o valor 23% menor do que o registrado há 14 dias. Especialistas indicam tendência de queda na epidemia quando há variações maiores do que 15%. A tendência também já havia sido observada nesta quinta-feira, quando a média móvel de óbitos diários foi de 611, valor 18% menor do que a verificada há 14 dias. Antes disto, a última vez que o estado havia registrado um número menor e ainda mais significativo na média móvel havia sido em 5 de janeiro. Uma outra informação: o Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, toda a documentação necessária para que estudos clínicos da Butantan-Vac em humanos, candidata à vacina contra a Covid desenvolvida pelo próprio instituto, possam aí ser autorizados pela agência. Segundo a direção do Butantan, já foram submetidos protocolos e estudos clínicos das fases 1 e 2. É um estudo que tem uma duração prevista no máximo de 20 semanas, mas que a partir da 16ª semana pode-se obter resultados em análise primária.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 37 minutos desta sexta-feira. A gente olha só, pela primeira vez em 2 meses, o estado de São Paulo registrou uma queda conjunta nos indicadores de novos casos, óbitos e novas internações. Segundo o governo de São Paulo, o registro de novos casos diários em relação à última semana epidemiológica baixou 14%, enquanto as novas internações recuaram em 6% e óbitos em 23%. O Centro de Contingência do Coronavírus atribui as quedas à diminuição de circulação nas fases restritivas. As taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 81,1% no estado e 79,2% na Grande São Paulo. No início de abril, ambos chegaram a 92%. Amanda Klein, isso se deve às restrições impostas ou não?
Claramente, Paulo, é só olhar para os gráficos, né? A primeira vez que você tem uma queda dessas três variáveis, né? Internações, casos e mortes, e é natural que as mortes comecem a cair 3 ou 4 semanas após a queda de internações, porque esse é o ciclo natural de vírus, e a segunda é exatamente o que a gente tem visto, né? Então é a segunda semana consecutiva de queda de casos e a quarta semana na queda de internações, 4 semanas de queda de internações começa a queda de mortes também. Os casos caíram 11,4% na semana passada, mais 17% nessa semana, a média diária de mortes caiu 27%, né? Portanto, uma queda importante, as internações caíram 9,5% na semana passada e 7% agora. Então, pelo menos a gente começa a ter essa tendência mais consolidada de queda. No pico de internações em São Paulo, para a gente ter uma ideia, houve 12.961 pacientes em UTIs, agora há 10.808. Obviamente, ainda é um quadro preocupante, alarmante, só para a gente ter uma ideia, no auge da primeira onda da pandemia, em julho, São Paulo tinha 6.250 pacientes internados, então agora quase o dobro, né? 10.808. A taxa de ocupação de UTIs também diminuiu, está em 81% no estado, 79% na Grande São Paulo. Em casos por 100 mil habitantes, São Paulo está em 21º lugar. Em caso de mortes, média móvel de mortes, São Paulo está em 10º lugar no país. Então, são medidas que surtiram efeito, a gente está vendo agora, né? Haverá uma fase de transição, uma nova fase aí nesse plano, agora com serviço, algumas atividades sendo abertas também, restaurante, comércio já funcionou nessa última semana no espaço, num horário mais reduzido, mais restrito. Então é isso, Paulo, mas ainda estamos estacionados num patamar muito alto, não só aqui, mas no resto do Brasil. As medidas restritivas também surtiram efeito, que a gente tem visto cair o número de internações, ainda estacionado num patamar muito elevado, mas já com alguma queda sendo sentida.
Constantino, eu quero saber se você concorda.
Não, tudo o contrário, né? Na verdade, não tem nenhuma evidência de que se devem às medidas restritivas. Eu e a Amanda entrevistamos o doutor Francisco Cardoso, infectologista, que explicou exatamente isso para a gente, né? Como é que funciona e tudo, e que tem um ciclo, né? E que já era esperado que começasse a cair, né? Então, é sempre curioso porque os isolacionistas, defensores da ideologia do lockdown, sem embasamento científico, vão sempre dizer que a queda lá na frente em algum momento se deveu às medidas restritivas e não explicam por que o Texas, que está aberto já há 1 mês e meio, quase 2 meses, continua caindo, 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 caindo. Não explicam o que está acontecendo na Argentina e no Uruguai, que disparou, aliás, passaram em muito em morte já per capita o Brasil, que está mais parecido com o Chile e o Paraguai. Talvez é por isso que a imprensa esteja já cavucando aí assuntos climáticos, sei lá o quê, né? A Argentina teve mais de 500 mortes ontem, né? Está realmente numa situação, infelizmente, lamentável, periclitante, né? E a imprensa brasileira quase não fala disso. Quando você compara gráficos da Suécia, que manteve tudo aberto, com o Reino Unido, são muito parecidos nos formatos. Então, os vírus seguem curvas, né? Então, esse lockdown é absolutamente ineficaz, não tem nenhum embasamento científico, cobra um preço altíssimo da sociedade e é defendido por motivos ideológicos ou políticos ou outros interesses. Foi divulgado hoje, né? Eu até mandei para o grupo um estudo do MIT, de um pesquisador do MIT, mostrando, inclusive, que o distanciamento social não faz muita diferença para pessoas de 6 pés ou 60 pés de distância, né? Eles fizeram uns modelos matemáticos e tudo mais e levaram a essa conclusão. Então tem muitas, muitas perguntas no ar ainda, né? E infelizmente nós temos muitos jornalistas e políticos com muitas certezas pseudocientíficas e tomando decisões arbitrárias, autoritárias e influenciando de forma negativa a vida de milhões de pessoas.
Serrou, a notícia é boa, mas se deve a quê?
Pois é, a ciência médica, ela ainda não tem elementos assim objetivos da realidade para justificar que essa pequeníssima redução das infecções por Covid aconteceu pelas medidas de distanciamento, pelas medidas de chamadas restritivas, quase o lockdown econômico. A gente sabe, tem certeza, sim, os fatos mostram que a economia foi altamente arrebentada. Mas tem uma tal de ciência política que pode dar uma explicação para a melhora de números. Estamos nos aproximando do início prematuro da campanha eleitoral. E ficou muito claro que o governador de São Paulo, que já se declarou abertamente pré-candidato à presidência da República, teve um brutal desgaste de imagem com essas medidas adotadas aqui no estado em função do lockdown, do suposto combate à Covid, né? As classes produtivas, trabalhadoras, realmente produtoras, estão insatisfeitas com o governador. E aí, ó, agora é hora de acontecer então uma flexibilização para que na campanha, nesse comecinho prematuro de campanha eleitoral, ele não sofra tanto desgaste. O Covidão, agora ele tem que torcer que o Covidão também colabore com ele e que nessa abertura, nessa flexibilização, não haja um aumento das infecções. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. O clima está mudando. O clima começa a ficar mais frio, começa a umidade começa também a abaixar, pode abaixar, e aí o risco dessas doenças naturais que ocorrem com esse clima podem facilitar, sim, o aumento do nosso Covidão.
Será que essa queda no número de internações e mortes também não se deve ao início do efeito da vacina?
Também, claro, lógico. Você começou a vacinar, naturalmente você vai ter uma redução do número, que é o que tem que acontecer. Temos que vacinar em massa e as pessoas não podem se iludir com essa flexibilização. Temos que continuar tomando os devidos cuidados pessoais para não pegar o Covidão.
Amanda e Constantino, 30 segundos para cada um. Amanda.
Ainda não é reflexo disso a queda das internações, Paulo, que você tem grupos pequenos, uma pequena parte do grupo prioritário vacinado. Então, houve uma queda das internações acima de 80 anos, acima de 90 anos, como os estudos mostram. Mas hoje a maioria dos internados em UTIs é jovem. Então, esses jovens ainda não foram vacinados. É reflexo, obviamente, das medidas restritivas. Há uma correlação muito clara, que é engraçado, porque os críticos do lockdown sempre dizem que isso ia acontecer de qualquer maneira. Mas quando a gente abre a economia, principalmente no patamar elevado, você só vê esses casos e contaminações aumentando, uma questão de física. Com o distanciamento das pessoas, você diminui a transmissão comunitária do vírus.
Mas, Amanda, é muito simples de ter. Se são jovens os que estão internados, significa que os mais velhos não estão lá. Isso também não se deve à vacina? Essa é a minha pergunta.
Não, as duas coisas vão começar a fazer efeito, mas quando você tiver uma parte maior da população imunizada. Agora, de fato, entre os grupos com mais de 80 anos ou grupos com mais de 90 anos, esses já vacinados com as duas doses, né, a maioria deles, aí você consegue ver uma queda, uma redução no número de internações. Mas em todas as grandes pandemias da história da humanidade, houve restrição de circulação, houve separação entre as pessoas doentes e as pessoas não doentes. Isso aconteceu na peste negra, aconteceu na gripe espanhola no início do século XX e acontece agora. É uma medida óbvia. Lógico que é uma medida drástica, lógico que ninguém gosta, mas é a medida necessária para impedir o colapso completo, total, do sistema de saúde.
Para fechar, Constantino.
Não tem nada a ver com isso. No passado nunca fizeram lockdown, quarentenar pessoas doentes, não tem nada a ver com o que a gente está vendo, absolutamente nada. A Amanda repetiu ali, né? Quando você abre, você vê que aumenta. Eu já citei o Texas várias vezes, aí tira o Texas da equação, aí eu cito a Argentina que tem lockdown e está aumentando e tira a Argentina da equação. Paulo, a resposta óbvia não me parece nem a vacinação, não, porque o Uruguai, o Chile e a Argentina nem tanto, mas o Uruguai vacinou muito mais, né? É a nova variante, assim como na Índia agora fez disparar os casos, né? Fez disparar na Índia também, que está sendo um fator de alarme para o mundo todo, né? A Índia que estava bem na foto. Então, tem muito mais a ver com a nova variante, mas é que isso não ajuda na narrativa de quem quer demonizar o presidente Bolsonaro ou elogiar governadores autoritários.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, são só 3 minutos, hein, gente? Daqui a pouquinho a gente volta na PAN.
3 em 1.
Mitos e fatos Jovem Pan discute. Já ouviu falar em geração distribuída? É o modelo de quem gera a própria energia a partir de painéis solares e se beneficia de um grande desconto na conta de luz. Este modelo é sustentável? Você sabia que a geração distribuída pode gerar um ônus para todos os outros consumidores? E os benefícios? Quem paga esta conta? Especialistas e autoridades estarão reunidos para discutir perspectivas e desafios para o setor energético no Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan discute. Geração distribuída no dia 27 de abril, 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte. Sandra. Meu nome é Sandra.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Uma mulher se apresentou à Fundação Procon em São Paulo como a ganhadora do prêmio esquecido da Mega Sena da Virada de mais de 162 milhões de reais. O órgão informou que vai periciar o bilhete e a Caixa Econômica Federal adiantou que ela tinha os 90 dias para reivindicar o valor. De acordo com o Procon, a mulher tem mais de 65 anos e alega ter lapsos de memória. Ela chegou a procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, mas não levou o bilhete. No bilhete que ela diz ter a posse, foi apresentado amassado na ocasião e consta que a aposta foi feita no dia 31 de dezembro de 2020 em uma loteria às 9 horas e 48 minutos.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar no seu celular, computador ou tablet.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, gente. Olha só, o senador Renan Calheiros, que deve ser confirmado nos próximos dias como relator da CPI da Covid, disse que vai se declarar parcial em uma eventual discussão sobre temas relacionados ao estado de Alagoas durante a comissão, hein? O parlamentar é pai do governador Renan Filho, que comanda o estado, o que na visão do governo e de congressistas poderia gerar conflito de interesses. No Twitter, Renan Calheiros afirmou que a decisão é de foro íntimo. Abro aspas, desde já me declaro parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva o estado de Alagoas. Não relatarei ou votarei. Não há sequer indícios quanto ao estado, mas a minha suspeição antecipada é decisão de foro íntimo. Fecha aspas. Tá aí a fala do senador Renan Calheiros. Demorou um pouquinho, né, Constantino?
Não, e convenceu um número incrível de zero pessoas, né? Nossa, como ele é imparcial, né? Se chegar no caso do filho dele, ele vai se considerar suspeito. Ele deveria se considerar suspeito de qualquer coisa ligado à ética, a desvio de recursos públicos, como alguém que tem mais de 10 inquéritos devidamente engavetados pelo Supremo, e é quem é, né? E fazendo militância e campanha para o Lula voltar ao poder. Ele já tem a conclusão dele da CPI. Bolsonaro é culpado. O resto todo é narrativa.
Muito bem. Amanda Klein, o que você achou dessa fala do senador Renan Calheiros?
Tenta dirimir algumas dúvidas, acusações críticas que eram feitas ao fato dele provavelmente ser indicado relator na terça-feira na instalação da CPI. Agora, se a gente partir dessa premissa de que ele é parcial, de que ele é suspeito, a gente vai ter que falar também que outros integrantes da CPI, que são prováveis candidatos a governador de estado nas eleições de 2022, também são suspeitos. A gente tem pelo menos três nessa condição: o senador Eduardo Girão, que pode ser candidato a governador do Ceará, o Ciro Nogueira, candidato a governador do Piauí, o Eduardo Braga, candidato a governador do Amazonas, e a gente tem uma série de outros integrantes lá que provavelmente vão ser candidatos à reeleição. Então, todos esses podem ser parciais, ser julgados parciais também, para beneficiar ou criticar os governadores de seus respectivos estados, dependendo se são aliados ou opositores desses governadores. Então, se a gente partir dessa premissa, todo mundo pode ser considerado suspeito. Todo mundo tem interesse em cumpri-los.
Você, querida.
Essa CPI é toda suspeita, então a solução para o Renan seria ou ele não entra como relator, ou, se tiver que falar do estado de Alagoas, então que o relatório já omita previamente que Alagoas não entrará, porque o Renan é que vai ter que relatar o caso e suspeito não pode fazer isso.
É, praticamente está fora o estado de Alagoas, né? Se ele é o relator... Né?
Complicou.
Quem é que vai assinar por ele? Essa fica a pergunta. E também tem a história do governador do Pará, né, meu caro Serrão?
Sim.
Por conta da suplência, né? Também tem que fazer a mesma coisa. Enfim, é uma discussão um pouco óbvia, mas que no Brasil nem tudo que é óbvio, né, meus caros? Olha, gente, no início do programa de hoje, nós abrimos aqui a enquete para todos vocês. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente, por favor, a enquete que a gente abriu no site da Jovem Pan, o www.jp.com.br, que foi o seguinte: nós perguntamos a vocês se vocês concordam com a posição do Supremo Tribunal Federal de manter a decisão que julgou o Sérgio Moro parcial. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou aquela hora nesta sexta-feira aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, meus amigos da Jovem Pan. Infelizmente, o nosso Supremo, com essa configuração que se encontra atualmente, está nos decepcionando. O Supremo Tribunal Federal é uma entidade muito útil para o país, mas esses comportamentos dos atuais ministros estão nos indignando. Isso é o que eu tenho a dizer. Juarez de Itaquera.
Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Estefan, falo aqui de Tampa, na Flórida. Realmente não tem como não ficar perplexo com essa decisão do Supremo, baseado, julgar um juiz baseado numa corte, num julgamento que foi cancelado, com base em provas que foram obtidas de forma ilegal e sem verificação da Polícia Federal. Não tem como ser conivente com isso. Um grande abraço, tchau, tchau.
Pessoal do 3 e 1, eu não concordo com essa decisão, até porque o que aconteceu então nesses tempos todos? Foi tudo mentira? Foi um sonho? O que que foi? E o dinheiro gasto com todo esse processo? Quem vai ser o responsável? Quem está pagando? Né? Então, acho que deveria ser revisto. Não concordo.
Está aí a participação dos nossos ouvintes. Aliás, um abraço, um beijo especial a todos os ouvintes e espectadores de fora do país. A Jovem Pan tem uma ampla audiência de pessoas que não moram no Brasil, mas têm o coração por aqui e nos acompanham sempre de segunda a sexta-feira por aqui. Vamos dar uma olhada como é que foi o resultado no site da Jovem Pan. Produção, por favor, coloca na tela pra gente, já tá aqui no meu telão, 94,9% das pessoas disseram que não concordam com a posição do Supremo Tribunal Federal de manter a decisão que julgou o Sérgio Moro parcial, e o restante aí, pouco mais de 5%, disse que concorda. Gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1 desta sexta-feira, ponto final nesta semana. O Constantino gostou do resultado da enquete, já percebi já pelo sorriso dele. Amanda Klein, queria desejar um ótimo final de semana para você, para sua família, se cuide, semana que vem estaremos juntos. Consta, abração, bom churrasco. Serrão, aquele abraço, hein? A gente se vê por aí.
Salve, Jorge.
Gente, muitíssimo obrigado pela semana, pela audiência, por tudo. Estamos juntos. Fique agora com os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom final de semana. Se cuidem. Até segunda-feira. Tchau.
Haverá mudanças no programa Bolsa Família? Operação Acolhida. Como funcionou a ação que interiorizou 50 mil refugiados venezuelanos? Nesta segunda, 9:30 da noite, o ministro da Cidadania, João Roma, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Desfrute dos deliciosos pratos do Rufino's no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11-3074-8800 e 11-3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufino's Restaurante.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.